DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias que estão a marcar este domingo, 20 de outubro. 9 libaneses mantidos em cativeiro durante 17 meses na Síria chegaram no sábado a Beirute, vindos da Turquia, que também recebeu os dois pilotos sequestrados em agosto na capital do Líbano como represália. Os 9 libaneses tinham sido sequestrados em maio de 2012 por rebeldes sírios em Azaz, na província de Alepo, quando voltavam de uma peregrinação no Irão. Em represália, a família de um dos reféns libaneses sequestrou os pilotos turcos para pressionar o país a assegurar a libertação dos libaneses. A Alemanha retirou todas as tropas destacadas para a província de Kunduz, no Afeganistão. Em comunicado, o comandante da Força Internacional de Assistência para a Segurança disse que a operação militar, que durou 10 anos, foi um sucesso. Depois dos Estados Unidos e do Reino Unido, a Alemanha tem o maior contingente militar da ISAF. A medida representa um passo importante na retirada total das tropas da NATO do Afeganistão. Na Alemanha, tudo indica que o Partido Social Democrata vai formar coligação com o partido CDU-CSU de Angela Merkel. O aumento de impostos já não faz parte dos requisitos essenciais impostos pelo SPD para formar coligação. Membros do partido reúnem-se este domingo numa convenção para aferir as condições formais de negociação com a CDU-CSU. Também na Alemanha, os refugiados presentes há 10 dias junto à porta de Brandenburgo suspenderam a greve de fome. Cidadãos da Etiópia, Congo e Irão pediam ao governo alemão que lhes concedesse asilo político. O presidente francês François Hollande anunciou que Leonarda, estudante cigana expulsa na semana passada de França, poderá voltar ao país se fizer um pedido pela via legal. A expulsão controversa da estudante, que provocou protestos no ensino secundário em França, foi feita conforme a legislação em vigor, assegura o governo. O antigo primeiro-ministro de Itália, Silvio Berlusconi, foi no sábado condenado a 2 anos de interdição de exercício de cargos públicos. O político poderá ainda ser sujeito à expulsão do Senado, se aquela Câmara do Parlamento assim o decidir. A decisão judicial, emitida por um tribunal de Milão em agosto, foi agora confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Berlusconi foi considerado culpado de fraude fiscal no grupo de comunicação que preside. Também em Itália, protestos contra as medidas de austeridade impostas pelo novo orçamento de Estado tomaram no sábado as ruas de Roma. Milhares de manifestantes exibiram cartazes a exigir alterações às políticas de cortes financeiros, agredindo polícias junto ao Ministério das Finanças. Também em Portugal, pelos mesmos motivos, milhares de manifestantes percorreram as ruas de Lisboa e Porto. Na sexta-feira, o exército de Moçambique lançou uma ofensiva contra a base da Renamo, nas montanhas de Gorongosa, centro do país, onde está aquartelado há 1 ano Afonso de Lhacama, principal líder da oposição. 7 soldados e 2 membros dos antigos rebeldes morreram na ação. Angola e África do Sul concordaram em criar um mecanismo que permita avaliar o desenvolvimento das relações de cooperação entre os dois países. Segundo fontes políticas, será constituída uma equipa de trabalho com técnicos dos governos dos dois países, que se deverão reunir 2 vezes por ano. No desporto, destaque para a Bundesliga, a primeira divisão de futebol na Alemanha. Ontem o Dortmund venceu o Hannover por 1-0. O Bayern derrotou o Mainz por 4-1. Já o Werder Bremen empatou a 0 frente ao Friburgo. Empate também a 1 bola para o jogo entre Frankfurt e Nuremberg. O Braunschweig perdeu com o Schalke por 2-3. O Berlim derrotou o Mönchengladbach por 1-0. Estas foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, pode deixar um comentário na nossa página do Facebook DW Português para a África, ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Contamos com os teus comentários. Fique agora com o programa mais jovem da DW.
DW. Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou a Fátima Valente e ao meu lado está a Karina Gomes. Olá, Karina.
Olá, Fátima. Olá, os ouvintes. Ouvimos as batidas do Afrobeat da música Water No Get Enemy, do cantor e multi-instrumentista nigeriano Fela Kuti.
Esta semana foi assinalado em todo o mundo o Fela Day. O dia 15 de outubro marca o nascimento do artista que teve forte envolvimento político na Nigéria.
O documentarista carioca Pedro Rajão ouviu mais de 40 músicos sobre a trajetória de Fela Kuti e a criação do Afrobeat para compor o filme Anikulapo.
O Afrobeat, ele já é resultado de uma diáspora da música, né? De uma pesquisa musical que o Fela fez, junto com o Tony Allen, que misturava o que eles escutavam na Nigéria, nos anos 60, que era muita música cubana, muito jazz americano e high life nigeriano e de Ghana. O Fela conseguiu juntar isso com uma linha percussiva, uma pesquisa de percussão africana de vários lugares da África.
As letras das músicas e as capas do disco, produzidas pelo artista gráfico Lemmy Garioku, traziam mensagens diretas contra a colonização em África e a opressão da ditadura na Nigéria na década de 1970.
A música do Fela era muito didática, né? Se você pegar as letras, elas são letras em inglês crioulo, no broken English, que eles chamam Yorubá. E são letras extremamente informais e que tem muito palavrão e que são muito claras, sem muitas metáforas. E assim foram as capas também. As capas eram com muitas cores, muitas informações. O nome do disco era Zombie, em referência aos soldados do exército. Então a capa é o Fela botando a mão na cara de uns soldados.
A música Colonial Mentality critica a incorporação da cultura britânica pelos nigerianos. O país ficou sob domínio inglês por 160 anos.
O Afrobeat chegou à África lusófona e ao Brasil, sobretudo a partir do início da última década.
Jorge, Ed, Capadócia.
Ouvimos a música Jorge de Capadócia, da banda Cacique 97.
Milton Gulli formou o grupo em 2005. 12 músicos de Portugal, Moçambique e Angola se inspiram na música de Fela Kuti.
Música se não existisse um Fela Kuti, nunca teria existido os Cacique 97. Nós estávamos numa altura em que estávamos a ouvir muito afrobeat, especialmente Fela Kuti. A música do Fela está sempre presente na música dos Cacique 97 e há de estar sempre. Não só em termos musicais, mas também em termos líricos, muita intervenção social e política, e acho que isso é uma coisa que faz parte do afrobeat, muito por causa do Fela Kuti.
A música de protesto é adaptada à realidade dos países de origem dos músicos da banda.
Nós pegámos nessa intervenção política do Fela Kuti e adaptamos à nossa realidade. Nesse caso do senhor diplomata, falávamos um bocado do problema que os imigrantes têm quando chegam a Portugal, à Europa, as dificuldades que encontram em termos de documentação, corrupção aqui e ali. Então o senhor diplomata é um bocado a nossa crítica a esses problemas todos.
Cacique 97 cria um afrobeat lusófono.
Nós nunca quisemos fazer um caminho do afrobeat clássico. Achamos que nós, por sermos um país lusófono, temos outros ritmos e outras melodias que podemos incorporar no afrobeat. Esse é o nosso principal objetivo. Tenha Moçambique, Angola, Cabo Verde, Brasil, Portugal, tudo no mesmo pacote do afrobeat. Pay tribute to it.
A música Coming From Nigeria é uma homenagem da banda Cacique 97 a Fela Kuti.
A letra fala da história do afrobeat e como o afrobeat está profundamente ligado aos problemas africanos após a independência. E o Coming From Nigeria é a nossa espécie de homenagem ao Fela Kuti, onde nós contamos a história do afrobeat. Na própria música falamos do Fela, falamos do Tony Allen, que era o baterista do Fela. Ao vivo também acabamos por tocar alguns temas do Fela Kuti. Costumamos tocar o Lady, o What's No Get Enemy.
A canção que ouvimos, Calacuta Show, descreve o dia em que o estúdio de Fela Kuti foi invadido por soldados do regime militar. O realizador Pedro Rajão esteve no local.
Teve um ataque na Calacuta, na casa do Fela, de 1000 soldados do exército. Eles quebraram tudo e espancaram todo mundo, estupraram mulheres, grávidas. E foi um ato muito covarde, assim, do governo. Porque haviam pessoas dentro do exército e da polícia que eram favoráveis ao Fela, mas ele se tornou inimigo público número um, assim, nessa época, porque ele era o único que combatia mais veementemente todo o sistema político. A mãe do Fela foi jogada do primeiro andar, da janela, nesse ataque do exército. E morreu 3 meses depois.
Fela Kuti morreu de sida em 1997. Segundo Pedro Rajão, o músico também é um anti-herói.
Era, de fato, uma república popular, mas a gente não pode achar que o Fela era um Gandhi ou um Jesus Cristo, né? Ele era um líder autoritário, egocêntrico, que tinha uma prisão lá dentro. É um contexto Nigéria, anos 70, ditadura militar, completamente ilegal. Ele cercou com cerca elétrica aquela Calcuta. Os seguranças andavam com um pedaço de madeira cheio de prego, que se chegasse a polícia. O Fela pagava muito mal os músicos dele, porque ele falava, cara, vocês têm mulher, vocês têm comida, vocês têm banda, vocês viajam o mundo inteiro, vão querer que eu pague vocês. Mas um lugar de resistência histórica, né? De criação musical e política fundamentais para o entendimento popular, inclusive, hoje.
Ouvimos agora a música Trouble Sleep Young Awake, de 1972.
O nome da canção quer dizer brincar com fogo. A letra faz referência à fome que atinge as parcelas mais pobres da população nigeriana.
Ele não era só um músico que era político, ele tem uma trajetória muito singular, né? Ele era de filho de classe média alta, ele foi estudar medicina na Inglaterra, e começou a estudar música e voltou, foi para os Estados Unidos, conheceu o movimento negro americano, voltou para a Nigéria, fundou uma comuna, uma banda, um estado independente das leis nigerianas e com uma produção musical incansável.
O documentário Anikulapo está em fase de edição e deve ser lançado em 2014.
Anikulapo é o sobrenome dado por Fela a si mesmo e aos seus parentes para substituir o apelido inglês da família.
Em Yoruba, Anikulapo significa aquele que carrega a morte no bolso.
No final das gravações em Lagos, na Nigéria, Pedro Rajão foi até a República da Calabria.
E você em Lagos, na Nigéria, em frente ao túmulo do Fela... Como é que foi tua reverência? O que passou pela tua cabeça ali?
Eu perguntei pro meu produtor nigeriano, no momento, qual que é o gesto ou o tipo de coisa que as pessoas fazem para prestar esse tipo de homenagem. Que é basicamente você se abaixar, ficar de joelhos e colocar as duas mãos fechadas, uma em cima da outra. E mentalizar e falar o que você quiser. Para mim foi muito bonito, foi forte, porque eu tava ali meio que pedindo uma autorização mesmo, assim, sabe? Cara, eu tô aqui para falar da tua vida, de quem você foi. Eu espero que você me dê uma bênção, porque é um trabalho de muita responsabilidade, né? Falar de Fela Kuti.
Com a música Africa, Center of the World, nós encerramos o Juventude em Foco.
Até a próxima semana. Tchau.
Uma ótima semana para vocês. Até lá.
English mango de techie conny conny de feel my ash.
Do you know?
Do you know?
DW Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e a nova radionovela dedicada aos novos meios de comunicação e internet. Neste primeiro episódio, intitulado Temos de Abrir um Cibercafé, vão conhecer Zapcom, um gênio dos computadores, e o seu amigo de infância, Jorge. Os dois são muito amigos, mas não podiam ser mais diferentes. São tão diferentes como a água do vinho. Zapcom costuma ir à cidade visitar a tia, que é a gestora de tecnologias de informação e comunicação. Ele adora aprender tudo sobre telecomunicações e novos meios de comunicação. Jorge, por outro lado, fica na vila, servindo as mesas no pequeno restaurante do tio. É trabalhador e divertido, mas não sabe muito sobre o que se passa fora da sua terra natal. Como irá o extravagante e gabarolas Zapcom pôr os seus novos conhecimentos e competências em prática e como irá isso afetar a sua amizade com Jorge? Fiquem conosco.
Olá a todos!
Ei, Zapcom, voltaste!
O Zap está de volta!
O teu gênio dos computadores. É sempre bom voltar a casa e vir ao restaurante do teu tio.
Anda, senta-te e conta-me tudo rápido. Sobre a tua tia, o curso, a cidade. Depressa, Zap, antes que o meu tio volte.
Jorge, meu amigo, a minha tia é espetacular. Ela pagou-me um curso fantástico sobre ligação à internet, navegação, blogs, redes, salas de conversação... Não é à toa que me chamam Zapcom.
Ei, Zap, em que língua é que estás a falar?
Jorge, anda cá. Não te dei emprego para estar sentado e passares o dia todo na conversa com os teus amigos. Vai arrumar esses pratos.
O tio já viu quem voltou.
Duvido que ele te pague, se não atenderes os clientes. Tu, Zapu, olá, o que te chamam agora?
É Zapcom. Zap de velocidade e com... de comunicações.
Seja o que for, a tua mãe certamente não te deu esse nome. Enfim, cada vez que voltas da tua tia, trazes todas essas ideias novas que só confundem a cabeça do meu rapaz. Jorge, não te ensinei a ser hospitaleiro e a ter boas maneiras?
Ensinou, tio.
Não se pedem novidades de estômago vazio. Vai buscar um chá quente e uns pastéis para o teu amigo. Parece que ele deixou algum peso lá na grande cidade.
Trago num instante, tio.
Meu filho, estas coisas que andas a aprender, ensina ao teu amigo. Não tenho dinheiro para mandá-lo para uma escola na cidade. Quando cá estiveres, quando conversarem os dois, ensina-o. Deixa-o aprender. Ouvindo, claro.
Aqui estão os pastéis e o chá, tio.
Muito bem, Jorge. Vou agora deixar-vos com as vossas conversas da cidade. E, Jorge...
Sim, tio.
Não demores muito. Estão a chegar mais clientes, hein?
Sim, tio. Agora, Zap, conta-me tudo. Estou ansioso por te ouvir.
Jorge, só mais uma coisa.
Sim, tio.
Até os mais espertos têm de escutar. Lembra-te, tens dois ouvidos.
Está bem. Vamos todos aprender juntos. Até o tio Abel tem de saber mais sobre esta nova era de meios de comunicação, da internet. Ah, venha, tio. Sente-se aqui conosco.
Desde quando é que os cães velhos têm de começar a aprender truques novos?
E assim, Zapcom, no seu entusiasmo característico, gaba-se a Jorge sobre as suas novas experiências, competências e conhecimentos. Jorge, por sua vez, absorve tudo como uma esponja. Mas logo os dois são interrompidos por uma amiga em comum.
Ruth, pareces triste. Estás com um ar tão infeliz assim tão cedo. O que te traz aqui ao restaurante a esta hora?
Perdi o meu emprego.
O restaurante do tio Abel parece ser o local onde os jovens, tanto os tristes como os felizes, se encontram. Ruth, outra amiga da vila, cujo cargo administrativo que ocupava na Câmara Local era invejado por muitos, está agora desempregada. Mas por que motivo?
Deixa-me adivinhar. Substituíram-te por um computador, não foi?
Como é que sabes?
Tu nunca te interessaste por computadores ou por novas tecnologias? És bastante antiquada, sabes? Precisas de uma atualização.
Zap, não sejas tão cruel.
Não estou a ser cruel. É um facto. Já não somos uma terrinha no interior de África. Fazemos parte de uma aldeia global, onde a informação é enviada e recebida a velocidades extremamente altas. Já não é preciso a Ruth datilografar relatórios numa máquina de escrever e levá-los aos correios. Acordem, amigos. Acordem.
O que é que queres que eu faça? Não tenho dinheiro para aprender a trabalhar com computadores.
Começa primeiro por mostrar algum interesse pelo que se passa à tua volta. Se não acordarem todos, ainda vão parar ao museu. E isso ainda antes dos 25.
Desde quando é que te tornaste num homem tão sábio, Zapcom?
Ipa! Prima Lara, que vergonha aproximar-te assim tão sorrateiramente.
Yara, prima em primeiro grau de Zapcom, apareceu para tomar uma chávena de chá, relaxar depois do trabalho e conversar.
Espero que o que quer que estejam agora a discutir traga mais algum dinheiro para o restaurante. Parece que o Jorge fez uma pausa nas suas obrigações.
Oh, desculpe, tio.
Pode vir cá alguém atender-me, por favor?
É o gestor de telecomunicações. Jorge, despacha-te. Vá lá anotar o pedido dele. Rápido.
Ele está cá. Zap, vamos falar com ele. Sabes, aquela questão sobre a internet chegar aqui. Se o homem das telecomunicações está cá, devíamos perguntar-lhe, não achas? Preciso mesmo da internet para o meu trabalho.
Então vamos perguntar-lhe.
Não pode. Ele está a comer.
O que precisamos é de computadores e de uma ligação sem fio. E para isso, precisamos de ajuda e de conselhos.
Desculpa, senhor. Bom dia. É verdade que em breve vamos ter aqui ligação à internet?
E por que pergunta, jovem?
Queremos abrir um cibercafé. Aqui. Exatamente aqui neste restaurante.
Zapu, perdeste o juízo. Já tenho aqui um restaurante. Para que é que eu preciso de um café?
Não é esse tipo de café, tio.
Fico contente por saber que os jovens estão a par do desenvolvimento dos novos meios de comunicação. Estou impressionado. Muito impressionado.
Senhor, não lhes ligue.
eles são...
Não. Eles são jovens modernos que pensam na nova era dos meios de comunicação. Eu e o senhor devíamos ouvi-los. Há muito que aprender.
O que é uma ligação sem fios?
É a transferência de informação sem o uso físico de fios ou cabos. Com estas ligações, quer os equipamentos fixos, quer os móveis, como os computadores portáteis ou os telemóveis, podem estar ligados entre si.
Mas, Zapcom, não foi isso que me descreveste como sendo a internet?
A internet é uma rede global que liga computadores, permitindo os utilizadores que estão ligados enviar e receber informação. Também podes enviar e receber dados através de telemóveis.
Ah, estou a perceber. Primeiro preciso de ter um computador. Depois a ligação sem fios, que é para ter acesso à internet.
Estou impressionado. Estou impressionado. Aprendes rápido, Jorge. Então, e os telemóveis?
Aí já estou um bocadinho confuso.
Não é só com computadores que se pode aceder à internet. Também se pode usar um telemóvel. Vejam.
Ah, um telemóvel. Disso eu entendo.
Mas precisas de um telemóvel com ligação à internet. De qualquer forma, quando olho aqui à volta, não vejo os pratos do Jorge ou a comida do tio Abel. Vejo computadores e todos vocês a teclar enquanto trocam informação com o mundo lá fora. Vejo...
Vejam só que horas são. Tenho de voltar ao escritório.
Sabe, já viste o que os teus sonhos fizeram? O senhor agora quer ir-se embora.
Não. Sonhos, jovem. Os que não têm sonhos têm pouco que mostrar.
Os rostos colados aos ecrãs, conversando.
Por que é que não falam com a minha assistente? Marque uma reunião e venha ao meu escritório. E depois podemos continuar a nossa conversa.
Obrigada, senhor.
Obrigada.
Entrando no sistema, transferindo música, imagens.
Para com isso, Zapcom. Para!
O quê? Eu parar? Mas nós temos de abrir um cibercafé.
E assim termina o primeiro episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. Esta pequena vila já não será remota, pacata e esquecida. Não se a ideia de Zapcom e dos amigos se materializar. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Até à próxima! Atenção! A partir do dia 27 de outubro, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 9.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.305, 9.800 e 12.070 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW. Espaço do ouvinte.
No Facebook recebemos várias mensagens. Vasco Moano escreveu: as democracias frágeis instaladas em muitos países de África existem por mera imposição. Cá em Moçambique é difícil implementar a democracia, por toda a gente considerar que os governantes existem para dar ordens. Existe a necessidade de apostar seriamente na qualidade da educação nacional, ensinando as pessoas a pensar. Walter Maguni publicou o seguinte comentário: bom dia, DW. Eu vivo nos arredores do Parque Nacional da Gorongosa. A situação está muito tensa. Nós estamos assustados, os animais também estão assustados. Abandonamos as nossas casas em busca de um lugar melhor para nos refugiarmos. Aqui um comentário bastante informativo sobre a situação em Moçambique. Sérgio Fernando Cebola escreveu: esse clima de tensão que se vive em Moçambique só vai regredir toda a economia nacional. O maior problema é a desigualdade social que vivemos. Isso faz com que o nosso país haja um grande número de descontentes. Nilter Manuel diz-nos que o acordo entre Angola e África do Sul é uma mais-valia para todos. Obrigado por ter estado desse lado. Despeço-me a partir de Bona. Tenham um bom dia.